As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Pela primeira vez desde que foi detectado aquilo que foi o primeiro foco de Covid-19 na região do Médio Tejo, não houve qualquer infecção registada em 24 horas de avaliação. Esta tendência vem na sequência de apenas um caso, reportado na segunda-feira, o que são sem dúvida bons indicadores e uma demonstração de que está a valer a pena o esforço de todos quantos têm respeitado o isolamento social. Quanto a números, Orém continua então com 32 casos, Torres Novas 20, Abrantes 17, Tomar 15, Alcanena 9, Vila Nova da Barquinha 6, Entroncamento 3, Ferreira do Zêzere 2, Constância, Sardual e Mação com 1 caso. No que a vigilância ativa diz respeito também, continuam os 499 casos, já mencionados anteriormente, e seguidos pelas autoridades de saúde. Torres Novas com 126, Abrantes 90, Tomar 79, Orém 70, Entroncamento 49, Alcanena 33, Vila Nova da Barquinha 28, Ferreira do Zêzere 14, Sardual e Mação com 5. Constância não tem qualquer caso em vigilância ativa. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, não escondeu, entretanto, a sua satisfação pelos resultados dos últimos dias, considerando que estes números devem servir de motivação para que todos continuemos a cumprir com as determinações em vigor.
Não tivemos nenhum caso nas últimas 24 horas e nas 24 horas anteriores também só tivemos um caso. E mais do que isso, já temos 10 pessoas recuperadas. As pessoas recuperadas são consideradas recuperadas quando fazem 2 testes e que são negativos, os 2 testes, e portanto nós neste momento já temos 10 pessoas recuperadas. Felizmente também que as 10 pessoas recuperadas estão bem, estão sem sintomatologia nenhuma, estão recuperadas da sua doença e são 6 pessoas de Orém, portanto do sítio onde nós tínhamos mais casos de doença, é efetivamente também de onde há já mais pessoas recuperadas.
Estes números, e permita-me aqui falar em números, sem nunca esquecer que estamos a falar de pessoas, mas estes números são o resultado, de todos quantos têm contribuído através do seu isolamento social para a segurança de todos nós.
Estes números traduzem também isso, traduzem que realmente as pessoas têm-se resguardado. Eu acho que isso deve dar cada vez mais vontade e mais força às pessoas para manterem esse isolamento. Traduz também realmente a rede de cuidados de saúde que temos, que apoiam as pessoas, que diagnosticam cedo, fazendo com que efetivamente não haja casos de doença mais graves, que não tenhamos óbitos, mantemos os mesmos óbitos que tínhamos desde o início desta pandemia, e portanto esses números é isso mesmo que traduzem, o que as pessoas contribuem para que estes números estejam baixos e os serviços de saúde também com a sua contribuição.
Com cerca de 67 camas, o dispositivo montado pelo município de Vila Nova da Barquinha para acolher doentes infectados e não infectados com o novo coronavírus está concluído. As montagens finais ficaram prontas ao final da tarde desta quarta-feira. Estas instalações possuem locais próprios para isolamento de infectados, sendo o dispositivo municipal utilizado em caso de emergência. Como referiu à Hertz o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire.
Vamos ter 3 locais, o Centro de Parasia Cerebral de Vila Nova da Barquinha, situado na Moita do Norte, que em breve será inaugurado, com 17 camas disponíveis, aquecimento, água e também refeitório. Vamos ter também, com as mesmas condições, o Albergue da Juventude em Tancos e, por último, já como este com 16 lugares, e por último o Pavilhão Desportivo da Praia do Ribatejo, com 34 camas, algumas cedidas pelo Exército Português, no sentido de acudir à situação que esperemos que não seja precisa, como disse muito bem, mas que em termos de proteção civil teremos que aster se for preciso tocar o sino, ou como se diz, passamos para uma outra fase da pandemia. Estamos com o apoio quer do Exército Português também, quer das juntas de freguesia de Tancos, da Praia do Ribatejo, João Nova Barquinha, da Associação Parasia Cerebral e também sempre com a prestimosa colaboração da Associação dos Bombeiros Voluntários de João Nova Barquinha e com a Associação Foro da Minha Terra, que explora o espaço do Albergue da Juventude em Tancos.
A Câmara Municipal de Tomares liberou, entre outros assuntos, medidas de apoio a famílias e empresas e outras a aplicar no âmbito da Covid-19. Desta forma, por exemplo, foi aprovada a isenção do pagamento de 33 avenças no parque de estacionamento da Praça da República e de 29 na estrutura situada nas imediações do pavilhão municipal, uma medida em vigor durante abril, maio e junho e que se destina a empresas e empresários em nome individual. Para além disso, o município irá assumir os custos correspondentes ao pagamento total ou parcial das tarifas aplicáveis ao consumo de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, consoante as situações de empresas e famílias no âmbito da Covid-19. Esta medida tem as seguintes condicionantes. Para as empresas, o pagamento de 100% das tarifas fixas da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos dos meses de abril e maio e junho para as empresas com sede no concelho que tenham, por força da pandemia, suspendido a atividade durante este período e desde que não se verifique um aumento do consumo em relação ao mês anterior. Pagamento de 50% das tarifas fixas da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, também nos meses de abril, maio e junho, para as restantes empresas com sede no concelho e desde que não se verifique um aumento do consumo em relação ao mês anterior. No que concerne às famílias, pagamento de 50% da tarifa de água e do total da fatura de saneamento de resíduos sólidos urbanos nos meses de abril a junho, para as famílias que tenham, por força de encerramento das escolas, de ficar a acompanhar os filhos e que impliquem perda de rendimento. Esta medida é extensível às famílias com dependentes deficientes ou a cargo. Pagamento de 100% da tarifa fixa da água e do total da fatura de saneamento de resíduos sólidos urbanos para as famílias que tenham, por força da pandemia, perdido rendimentos na sequência de despedimento de algum elemento do agregado familiar. A medida aplica-se nos dois meses seguintes a esta situação. Pagamento de 50% da tarifa fixa da água e do total da fatura no saneamento de resíduos sólidos urbanos para famílias que tenham um elemento do agregado familiar em layoff por 3 meses. Pagamento de 100% da tarifa fixa da água e do total da fatura de saneamento de resíduos sólidos urbanos para famílias que tenham 2 ou mais elementos do agregado familiar em layoff por 3 meses.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Comissão Conselhia de Torres Novas do PCP veio a público em comunicado denunciar e manifestar a sua preocupação pelos atropelos aos direitos dos trabalhadores a pretexto do surto epidémico, designadamente o despedimento de trabalhadores precários, como aconteceu na rodoviária do Tejo, na Green Yard e na Reclame 2000, e de situação de layoff, como na CMG, com cerca de 120 trabalhadores na Wixan e na rodoviária Tejo, com 700 trabalhadores, dos quais 450 trabalham rotativamente a fim de assegurar os poucos percursos ativos. PCP Torres Novas manifesta igualmente a sua preocupação com as micro, pequenas e médias empresas, com atividades na área dos eventos, na produção de convites, brindes e decoração, entre outras, que se encontram encerradas. No âmbito da saúde, o momento que se vive não deixa quaisquer dúvidas quanto à importância do Serviço Nacional de Saúde, dotado de recursos humanos técnicos, materiais e financeiros que lhes permitam dar respostas e garantir de forma cabal e para todos um dos mais importantes direitos reconhecidos constitucionalmente, o direito à saúde. Reitera em comunicado a CDU de Torres Novas que é inaceitável que, a pretexto da reorganização dos recursos humanos, tenha sido encerrado o serviço de urgência no período noturno. Nestes tempos difíceis, a Comissão Conselhia de Torres Novas do PCP deixa uma mensagem de confiança e solidariedade aos trabalhadores e população do Conselho de Torres Novas e apela para que se denunciem situações que configurem atropelos ou desrespeitos pelos seus direitos.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A presente situação da pandemia, como resultado da Covid-19, está a acentuar problemas que têm anos e que afetam a generalidade dos lares. O alerta é do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, António Alexandre, que refere que há fragilidades nas instituições que continuam por resolver e que, na atual situação, se tornaram mais evidentes, como é o caso de se pretender que nos lares se faça serviço de saúde.
Há fragilidades que vêm do passado, fragilidades que já atravessaram vários governos, mas que se mantêm ao longo de muitos anos em relação aos lares de não ser. Os lares não são instituições preparadas para fazer serviço de saúde. e até porque lhe chamaram erradamente, na minha opinião e de muitos, herpes, que é assim um nome, herpes, que é estrutura residencial para pessoas idosas, e portanto são só isso, são estruturas residenciais para pessoas idosas. E quando se trata de cuidados de saúde, tem que se recorrer aos hospitais e às unidades de saúde. Os médicos que nós temos são médicos que prestam apoio, não são médicos, como é, por exemplo, no caso dos cuidados continuados, onde já há uma maior presença de médica e de enfermeiros. A saúde em Portugal foge dos lares e deixa os lares desprotegidos, e ao deixar os lares desprotegidos, deixa os idosos desprotegidos. Isto tem que mudar. O governo, este ou outro qualquer, tem que de uma vez por todas parar, e este é o que está em funções. Acho que tem que modificar uma coisa que está errada há vários governos e há vários anos. E, portanto, tem que dar um apoio mais presencial do Ministério da Saúde e da Saúde aos lares e aos idosos, porque os idosos não são para descartar. Portanto, hoje uma pessoa que tenha 90 anos, ou 95, ou 100, ou 106, como nós lá temos, são para ser acarinhadas até que, há de chegar o dia, acabem de partir como todos os outros, não é? Todos nós devemos ir, mas temos de ser bem tratados e acarinhados e ter as condições de saúde e de apoio da saúde que os lares não têm muitas vezes condições, e sobretudo porque os hospitais já fazem isso há muito tempo, quando têm lá um utente, tentam logo despachá-lo o mais depressa possível para o lar, e neste caso, a Direção-Geral de Saúde também muitas vezes fala nisso, que tem que sair dos hospitais para libertar os hospitais, isso é tudo muito bonito, mas depois vão entrar num lar que vão contaminar o resto dos utentes e até os trabalhadores. Este é um problema, que é um problema geral, que é um problema que não é muito o tema de conversa neste tempo que vivemos, né, que é prioritário, é ultrapassar e vencer o vírus, mas é um problema que tem que estar em cima da mesa e que no futuro tem que ser encarado de frente e resolvido de frente pelo que vemos.
A indicação foi avançada à ERS por Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém. Dos últimos infectados com Covid-19 do Conselho, não há registro para nenhuma situação em cadeia de transmissão com pessoas que tenham chegado de fora do país. Esta situação foi levantada face ao elevado número de imigrantes orienses que regressaram à sua terra natal para se refugiarem nesta fase pandémica, um cenário que levantou críticas dos residentes propriamente ditos, que se queixaram de exemplos em que o isolamento social não foi respeitado. Luís Albuquerque fez então para a ERTS um ponto de situação a este propósito.
O nosso concelho, como já aqui disse, é um concelho muito vasto, grande, e que tem muitos imigrantes, e é normal que muitos deles tenham procurado regressar às suas casas, mesmo antes desta época festiva da Páscoa. Tenho noção de que no início poderá ter havido alguns abusos, entre aspas, mas que depois, de acordo também com as campanhas que nós próprios fomos desenvolvendo e também com as diversas alertas que foram sendo feitos, quer a nível nacional, através da comunicação social e também até as próprias pessoas, porque muitas vezes as próprias pessoas são os principais ou os primeiros fiscais. Penso que as coisas depois se normalizaram de acordo com os dados que temos disponíveis, com os dados dos infectados. Posso-vos dizer que nenhum dos últimos infectados no nosso concelho provém de qualquer cadeia de transmissão que tenha vindo de gente que tenha vindo de fora. E por isso parece-me que também aqui no nosso concelho a situação está controlada. Obviamente que há sempre aqueles que acham que se podia fazer mais, mas eu acho que tanto as autoridades de saúde como as forças de segurança têm feito um trabalho exemplar, e eu acho que não há nada a apontar neste momento em relação a isso.
O município de Alvaiaza, representado pelo seu vice-presidente Agostinho Gomes, recebeu 100 máscaras de proteção manufaturadas pelas alunas do curso de modistas de vestuário do CEARD, Centro de Formação para Artesanato e Património, a funcionar em Cabaços. As máscaras foram executadas com tecido, que cumpre o normativo deste tipo de equipamento, e foram já entregues às instituições do concelho que mais delas necessitam pelo risco de contacto com a doença Covid-19, como a Corporação de Bombeiros, a Guarda Nacional Republicana e as IPSS. A feitura das máscaras resulta de um desafio lançado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Alvaiaser e prontamente aceito pelo CEART em mais uma enorme manifestação de solidariedade da parte da sociedade civil em se mobilizar para contribuir para a prevenção e combate ao surto epidémico provocado pelo novo coronavírus.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Na última reunião de Câmara do município de Constância foram analisadas e aprovadas mais medidas destinadas a mitigar as consequências da pandemia Covid-19. Foi prolongada a isenção das tarifas fixas da água, de resíduos e de saneamento para consumidores domésticos e não domésticos durante o mês de abril e maio. Aprovado um apoio extraordinário aos bombeiros voluntários de Constância no montante mensal de 8 mil euros, com vista a assegurar a proteção e socorro às populações, medida que será mantida até junho. A reunião de Câmara aprovou também uma minuta de contrato da empreitada da Zona Ribeirinha, obra no montante de 350 mil euros. Foi igualmente aprovado o protocolo de emergência com a Associação Dignitude, programa ABEM, que irá permitir apoiar as famílias em dificuldades na aquisição de medicamentos, independentemente de cumprirem ou não à data a condição de recursos plasmado no protocolo já em vigor. Esta medida irá ir vigorar por 3 meses. Foi também aprovado o Código de Conduta do município de Constância.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Salvaterra de Magos, deteve no passado dia 13 de abril um homem de 52 anos por posse ilegal de arma de fogo no concelho de Salvaterra de Magos, no âmbito de uma situação relacionada com violência doméstica, em que a vítima de 52 anos, casada com o suspeito há 14 anos, foi ao posto queixar-se de ter sido ameaçada com arma de fogo. Os militares abordaram o agressor na via pública, na posse ilegal de uma pistola calibre 6.35, motivo pelo qual foi detido. Segundo foi apurado, as agressões, não sendo violentas, acontecem quando o suspeito fica alcoolizado, continuando o casal a viver na mesma casa. No mesmo dia, o suspeito foi presente a Tribunal Judicial de Benavente e sujeito a termo de identidade e residência. À saída do tribunal, os militares tiveram conhecimento que o suspeito teria mais armas em casa, algumas proibidas, pelo que realizaram uma busca domiciliária e apreenderam 3 armas de ar comprimido, uma espingarda calibre 12, 2 armas de ornamentação, 1 pistola, 2 pistolas de alarme, 2 granadas, 3 coronhas, ainda 3 canos e componentes diversos. As armas apresentavam algumas mudanças nas suas características devido à tentativa do arguido em as transformar em armas de fogo e aumentar o seu calibre. Os factos foram, entretanto, remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, a pandemia de Covid-19 não tem fim à vista. As pessoas continuam confinadas nas suas casas, a sociedade paralisada e a atividade económica a meio gás. Apesar dos resultados dos últimos dias levarem a crer que o novo coronavírus poderá não ter um impacto tão catastrófico na saúde pública como se chegou a temer, o mesmo não se poderá dizer do ponto de vista económico. Parece-me inevitável uma grave crise económica, financeira e social, cujas consequências são imprevisíveis. O FMI estima que seja a pior recessão desde a Grande Depressão de 1929 e prevê para este ano um recuo da economia portuguesa de 8% e o desemprego a atingir os 13,9%. Os primeiros indicadores apontam nesse sentido. De acordo com um estudo da Universidade Católica, num mês cerca de 163 mil trabalhadores perderam o seu emprego, mais de 980 mil estão sem atividade e 1,7 milhões viu o seu salário reduzido. Por outro lado, diz o INEC que 16% das empresas em Portugal se encontram temporariamente encerradas e que 2% já encerraram definitivamente. É também relevante o facto de quase 50% das empresas afirmar não ter condições de liquidez para se manterem em atividade por mais de 2 meses sem medidas de apoio adicionais. Muitos empresários e agentes políticos perceberam rapidamente que não podiam esperar que a crise de saúde pública acabasse. É por isso que, a nível europeu e nacional, a retoma gradual da atividade económica tem sido tema quente nos últimos dias. Mas enquanto isso não acontece, a adversidade tem também gerado oportunidade para o tecido económico, oportunidade de inovação e de reinvenção, de digitalização da economia. Apesar de ser ainda incerta a forma como as coisas irão mudar após esta crise em que vivemos, conseguimos ver já com clareza a importância de estar online. Esta situação está a fazer com que as empresas sofram rápidas mudanças nas suas formas de operação e a migração para o online é agora uma realidade urgente para que se possam manter os negócios vivos. Neste último mês de março já se registrou um crescimento no e-commerce, comércio online, em Portugal e com tendência a aumentar. De acordo com os dados da CIBS, a média de compras online durante os primeiros tempos da pandemia em Portugal registrou um aumento de 6%. Os portugueses estão a encontrar novas formas de comprar e a formatar os seus hábitos de consumo cada vez mais para o online. É também relevante o facto das compras online no estrangeiro terem reduzido para menos de um terço, ou seja, os portugueses estão a comprar mais online e mais em Portugal. Acredito que o hábito de compra das pessoas irá mudar radicalmente daqui para a frente. Se para muitos consumidores a sua estreia em lojas online acontece por estes dias, não será certamente a última vez que o farão. Os tempos estão a mudar, aceleradamente pela força das circunstâncias, e há uma necessidade urgente de adaptação, não só para quem compra, mas especialmente para quem vende. No entanto, o mercado online parece não estar ainda ao alcance de todas as empresas, seja pela resistência à mudança, barreiras tecnológicas ou a percepção muitas vezes errada de um investimento elevado. Foi ao refletir nesse contexto que, em colaboração com a equipa da minha agência de desenvolvimento web e marketing digital, decidimos dar um contributo à comunidade tomarense no âmbito das nossas competências profissionais. Estamos neste momento a desenvolver uma plataforma web que disponibilizaremos gratuitamente durante a pandemia e que numa primeira fase servirá para informar sobre o comércio local a funcionar neste momento e em que condições, como por exemplo takeaway ou entregas ao domicílio. Numa segunda fase, planeamos lançar um marketplace para todo o comércio local tomar, ou seja, um sítio na internet onde todos os comerciantes tomarenses poderão colocar a sua loja online e vender os seus produtos e serviços para todo o mundo. Um contributo para ajudarmos aqueles que neste momento vêem o seu negócio parado, para que possam passar para o digital e retomar as suas vendas. As pessoas não vão parar de consumir, apenas irão fazê-lo de formas diferentes. Se as pessoas estão em casa, é lá que as empresas e comerciantes têm que estar também, junto dos consumidores, em qualquer lado e a qualquer hora.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.